bastante gente viajando, né? Estamos encerrando esse trecho hoje, né? 1 Coríntios 8, 12 e 13. E vamos ler o trecho todo, novamente. Mensagem de hoje, o título: A liberdade cristã é a única que glorifica a Cristo. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos, porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E o trecho que a gente vai ver hoje é esse aí, versículo 12 e 13. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. A gente vê aqui alguns princípios finais para vivermos para a glória de Deus e sob o senhorio de Cristo, nessa área de liberdade. Em primeiro lugar, a liberdade que prejudica os cristãos é um desprezo ao próprio Cristo. É o que diz esse versículo 12. A gente viu que quando eu não restrinjo a minha liberdade por causa de um irmão de consciência fraca, alguém que ainda não tem aquela liberdade naquela área, para viver como um cristão de consciência forte, que vive conforme o conhecimento bíblico sobre aquilo, quando eu não faço isso, estou sendo responsável em estimular esse irmão a pecar, que a gente viu semana passada. Agora, Deus está dizendo aqui que minhas ações de estimular esse irmão ao pecado, né, continuar usando a minha liberdade de forma errada, são ações contínuas. Esses são o tempo verbal, ele indica isso. Ações contínuas pelas quais estou ferindo, batendo vigorosamente, inquietando a consciência daquele que ainda não tem a mesma liberdade que eu, numa certa área. Isso é o significado dessa expressão, golpeando-lhes a consciência fraca. Essa palavra golpear não traz a ideia de simplesmente um tapinha leve, né? Algo, uma brincadeirinha. Mas é uma palavra usada para espancar no Novo Testamento. Uma palavra, foi a mesma palavra usada quando aquela cena do Senhor Jesus levando pancada na cabeça ali pelos guardas romanos. Então a gente tem que entender que usar nossa liberdade sem a devida consideração aos outros, Deus está falando, é viver machucando de verdade as outras pessoas. Não é tanto faz. Não é, não tem problema. É mais ou menos um ato de covardia contra o irmão que ainda está lutando naquela área, que para ele ainda não tem certas convicções e observa a nossa vida. A gente viu semana passada, que é pegar emprestado a consciência de outro, acaba pecando porque não está vivendo conforme a vontade de Deus e ele cai e desanima. É como se estivesse batendo alguém que está numa cama de hospital. né? Alguém que está, inclusive a palavra fraco no Novo Testamento também tem a ideia de doente. Esse tipo de atitude, como eu tem uma frase interessante de um comentarista, ele fala, isso desencoraja e frustra os irmãos. Isso destrói sua confiança na preocupação amorosa dos outros para com eles. Lógico, né? Como é que eu posso ser confiável? Como é que aquele irmão, aquela irmã podem entender que eu estou procurando demonstrar amor para com eles no uso da minha liberdade, dessas áreas, né, que eu restrinjo? Como é que eles podem entender que eu os amo se nem coisas sem importância eu estou disposto a abrir mão? Então, não adianta, né? Falar, mas eu amo tanto você, se em áreas que eu poderia, sem problema nenhum, como a gente viu em outros trechos anteriores, né? Que eu não ganho nada se eu fizer, nem perco se eu não fizer, se nem nisso a pessoa não se dispõe a restringir sua liberdade, imagina quando for requisitado prova maior de amor. No domingo, aqui, abraçar, cumprimentar os irmãos é fácil, não é? Mas esses irmãos precisam ter a confiança de que me preocupo de verdade por eles. Eu demonstro isso quando minhas escolhas e minhas ações são feitas em função deles também. Paulo coloca, de modo a não desencorajá-los em sua caminhada, mas edificá-los de modo que se sintam encorajados por mim. Continuar firme no caminho. Então, se eu vivo do jeito que eu bem entendo, e se a minha vida é um estímulo para que outros pequem, eu não estou vivendo dessa forma a encorajar. Eu estou continuamente vivendo de forma a enfraquecer ainda mais a consciência das pessoas, a bater, a tornar ainda pior. E a gente viu em algumas mensagens anteriores que o que pode acontecer com uma pessoa que vai vivendo e vai a consciência vai se tornando cada vez mais doentia. O que pode acontecer com ela? Vocês lembram? Pode haver um desvio total da fé. Ela pode se perder. Ela pode viver de um jeito que ela vai entrar num processo de queda de disciplina e vai perder sua vida muitas vezes, literalmente. Ela vai se afastar e ela vai sofrer consequências em relação a isso. E Deus está falando, isso pode acontecer se não houver o cuidado de cada um em relação a como cada um vive em relação aos outros. Agora é interessante que esse trecho está dizendo, esse versículo 12, que mais sério ainda do que machucar e desencorajar o irmão, né? Ele está mostrando o quê? Que quando estou pecando contra o irmão em Cristo, eu estou pecando contra Cristo, pelo menos de quatro formas. Eu estou menosprezando a salvação que Cristo deu a meu irmão. Sim ou não? Pensa bem. Paulo tinha falado que Deus derramou sangue por esse irmão. Não importa se ele ainda tem consciência fraca. Todos nós temos algum problema ainda de consciência em alguma área. E Deus deu sangue, deu a vida para salvar esse irmão. E eu estou fazendo com que isso seja menos importante do que fazer a minha vontade numa área que não é importante. Então eu estou desvalorizando a salvação que Deus deu para ele. Eu também estou pecando contra Cristo, prejudicando a edificação da igreja de Cristo. Pelo fato de ter Cristo, uma das figuras que mais é enfatizada no Novo Testamento, em relação a nossa, a igreja, qual é? É a figura do corpo, não é? Então, pelo fato de Cristo ter formado essa igreja como um corpo, e tem vários versículos que falam sobre isso, ele edifica a igreja, não só por trabalhar em minha vida de maneira individual, mas por trabalhar minha vida em relação à vida de todos que fazem parte daquele corpo local. Ok? E meu pecado prejudica o corpo e minha própria comunhão e edificação desse corpo. Então eu estou prejudicando a obra do que Cristo está fazendo. Dois trechos interessantes sobre isso. Olha aqui, por que que Paulo, um dos trechos, né, que ele fala, por que que eu devo, por exemplo, alguém que lutava com mentira? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Por qual motivo ele coloca aqui? Porque somos membros uns dos outros. Um cristão, por exemplo, que vive mentindo, ele está prejudicando a comunhão, ele está destruindo a edificação que Cristo está fazendo. Então, faz muita diferença a maneira como ele vive, né? Ele está tornando aquilo que Deus está fazendo, ele está trabalhando contra. E Efésios 4, 15, 16, bem conhecido também, né? Ele diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Percebe? Ninguém... Não existe o cristão que está crescendo dentro da vontade de Deus, fora dessa relação com os outros. Ok? A vida cristã é edificada conjuntamente. Né? Cresçamos. E cada parte, cada junta, auxílio de toda a cooperação, isto faz com que haja edificação. Né? Seja de qualquer tipo, de qualidade de vida cristã ou numérica, o que seja. Se eu decido viver conforme eu quero, sem me atentar com o impacto na sua vida, isso aqui de Efésios 4 não está acontecendo. Eu estou prejudicando isso aqui. Demonstrar amor aos membros do corpo é a forma de Jesus trabalhar no meu crescimento e no crescimento do corpo. Então, é um pecado contra Cristo também nesse sentido. Outra forma de pecar contra Cristo, se não há essa restrição da sua liberdade quando é necessário, é que eu estou desprezando a salvação que Cristo deu para mim. Pensa, se Deus está me dizendo que restringir minha liberdade é parte normal do meu crescimento cristão, é ou não é? Ele não está instruindo a gente a fazer isso? Tanto em Coríntios como em Romanos 14, né? Depois em Coríntios capítulo 10 vai falar disso também. Se isso é parte normal do meu crescimento cristão, não fazer isso é decidir o quê? É decidir não ser transformado à semelhança de Cristo, certo? Eu não estou fazendo o que eu devo fazer para ser o que eu devo ser, que Cristo quer que eu seja, ou seja, parecido com Ele. Então, eu não estou valorizando, eu estou desprezando a salvação. E lembra que salvação, a gente já recebeu, mas ela acontece todo dia. Né? A salvação, a santificação, é um aspecto da salvação que vai nos levar a ser o que Deus planejou para nós. É o alvo da nossa salvação, ser o que Deus quer que a gente seja. E, finalmente, eu estou desprezando a pessoa de Cristo. Não só a sua obra, mas a sua pessoa. Tudo que afeta o irmão em Cristo é uma afronta ao próprio Cristo. O próprio Paulo descobriu essa ligação espiritual que existe entre um cristão e Cristo. Passagem bem conhecida, lembra? Quando Paulo estava, antes, quando era Saulo, né? Perseguidor de cristãos. O que Jesus falou para ele na estrada de Damasco? Ele não tinha noção, né, que ele estava perseguindo Deus. Né, que ele falou assim, ó, persegui os cristãos, dessa seita aí de cristãos. E Jesus falou, Paulo, por que você está me perseguindo? Porque tu me persegues. E aí, Deus fez uma obra na vida dele. E ele passou a perceber que, para coisas positivas ou negativas, tudo que fazemos a um cristão... estamos fazendo a Cristo. E aí a gente entende aquelas várias passagens dos evangelhos que Jesus fala, sabe quando você fez isso a um desses meus pequeninos? Você fez a mim. Porque é uma ligação espiritual. Ela é real, é verdadeira. Agora penso, o que será que acontece a um cristão que vive desprezando a obra e a pessoa de Cristo? O que será que acontece? O que vai acontecer? O que começa a acontecer? Bom, esse trecho não está respondendo, mas a gente pode imaginar, certo? O que começa a acontecer? E, é lógico, depois que começa a aparecer frutos ruins, parte disso aí está sendo explicado por uma atitude como essa aqui, de insistir em viver como se eu fosse o centro das coisas. E Deus fala, não faça isso, porque você está prejudicando seus irmãos, e prejudicar seus irmãos é ir contra o próprio Cristo, e você vai ser prejudicado. Agora no versículo 13, ele coloca outro princípio. Restringir sua liberdade pelo amor demonstra que sua liberdade é cristã mesmo. Ele diz, e por isso, Paulo fala, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Paulo sabia que pecar contra qualquer irmão era pecar contra Cristo. Paulo amava a Cristo. E a gente sabe que Paulo faria e fez qualquer coisa para não pecar contra o seu Salvador e Senhor. A gente sabe isso na história da vida dele, que ele procurava viver com esse alvo. Eu não quero de jeito nenhum fazer algo contra o meu Salvador. Então esse versículo 13, ele está dizendo, ele significa que se estou fazendo qualquer coisa na área de liberdade, no caso que ele coloca a comida, o alimento, né? Que realmente está servindo como motivo para meu irmão pecar, ou ser estimulado a agir contra a sua consciência, ou estar ofendido, não é ofendido um sentimento, aquilo que causa uma ofensa, aquilo que é um pecado contra a pessoa, com o uso da minha liberdade, ou causar afastamento. Por que eu estou falando esses sinônimos? Porque é o que está dentro dessa palavra escândalo, é o significado dessa palavra. Se eu estou fazendo isso, a minha decisão deve ser a de nunca mais eu fazer isso. Nunca mais usar essa liberdade que eu tenho. Se ela está causando tudo isso, para que nunca mais o irmão seja estimulado a pecar por minha causa. Então tem quatro verdades que a gente tem que considerar. Que a gente vê aí, algumas a gente até viu, né, nessas mensagens. Primeiro, percebe que Paulo fala, e está insistindo, temos liberdade, ele fala, a questão da comida, ou seja, a coisa em si, nós já vimos, não é errada, é moralmente neutra, portanto existe a possibilidade de eu fazer aquilo sem que haja pecado envolvido, certo? Não é um pecado em si a coisa. Um pecado em si não tem discussão, não tem conversa, é fazer o que Deus manda e não ter liberdade para não fazer. Então não é um pecado em si. E eu estou usando de novo um exemplo aqui que a gente pensa muito na nossa sociedade, né? O exemplo da bebida alcoólica, por exemplo. Eu sou livre para beber? A Bíblia me dá até uma liberdade de fazer isso? Bom, caso eu queira e... Em certos contextos, lembra que Paulo até falou para Timóteo, em 1 Timóteo 5, ele falou, Paulo, sabe? Ele falou para Timóteo, por causa de uma certa doença que você tem, você pode usar um pouco de vinho, até às vezes é necessário, por causa de um contexto, a qualidade da água, todo um monte de coisa, e Timóteo tinha um problema estomacal ali. Então, se Paulo falou que aquilo podia, então é possível usar aquilo sem pecar. Então, estamos falando de uma liberdade, não pecado em si. Claro, que mesmo nisso, e a gente nem entrou nisso ainda, porque isso faz parte de uma outra mensagem, há a questão das motivações, não é? Que já revelam que a pessoa não deveria fazer aquilo. Por exemplo, ah, eu posso beber, mas eu quero beber para aparecer, né? Ah, eu quero beber ali para ser aprovado, ou para provar algo para alguém, ou para mim mesmo, ou quero beber para me soltar, né? Qualquer coisa assim, né, para fazer alguma coisa que eu não faria se não tivesse com a cabeça cheia. Aí a pessoa já está indo para a embriaguez, assim, né? Mas vamos supor que naquele estágio inicial, né, ela tem só um pouquinho, né? Às vezes a motivação já está errada, e quando isso acontece, Deus também já fala para não fazer, né? Mas nós temos liberdade, ok? Deus não está falando que nós não temos em certas coisas. Mas o que ele continua dizendo no versículo? Temos uma situação de tentação ou de ofensa real dentro daquela liberdade, dentro daquela área de liberdade. Então ele coloca, se serve de escândalo a meu irmão, e esse se aqui está escrito de um jeito que é uma situação que existia mesmo, estava acontecendo algo, o termo escândalo, como eu já falei, né? Ele significa obstruir o caminho de irmão por um mau exemplo. Servir de armadilha para alguém, fazer com que uma pessoa, vendo o seu uso de liberdade, ela que não tem, tropece, caia. Então, prejudicar, ou a possibilidade de prejudicar o irmão em Cristo, não é uma imaginação. Era uma situação que eu estava, que essa pessoa está servindo de estímulo para alguém pecar. Se existe essa possibilidade de alguém pecar, eu não devo fazer aquilo. Ok? Então, pensando na bebida mais uma vez, se eu sei que há irmãos aqui, que devido à sua consciência, são estimulados a beber, e ao fazer isso, não tem essa liberdade, há problema de consciência, qual deve ser minha escolha? Eu que tenho liberdade, minha escolha é uma só, qual é? Não beber, porque eu posso ter essa liberdade, mas o irmão pode não ter. Então, nessa questão, eu falo assim, então é melhor eu não fazer. Porque a liberdade, se alguém é livre realmente, e o Paulo está ensinando isso, né? Ele vai mostrar isso no terceiro ponto, o que ele mostra? Temos que decidir restringir nossa liberdade de maneira radical. Esse termo que ele está colocando aqui, nunca mais comerei carne, gente, é um termo escrito de maneira muito forte, muito radical na língua grega. É uma negativa tripla. Ele fala assim, ó, nunca mais para sempre. Não é assim, ó, nunca mais, mas se ninguém me vê, nunca mais. Não é isso. Paulo está falando o seguinte, eu resolvi algo que pode durar minha vida inteira. Deve haver uma disposição de nunca mais fazer aquilo que estimula alguém a pecar. Agora, pode ser, né, que devido ao ministério aqui da igreja, ou a presença de certas pessoas na nossa igreja, vamos supor que o ministério comece a alcançar pessoas que saem de uma vida de alcoolismo mesmo, pesado, ou ex-viciados, qualquer coisa assim. Talvez a gente chegue num ponto e fale assim, então a nossa decisão, enquanto a igreja existir e essas pessoas estiverem em nosso meio, nunca mais iremos beber. Paulo está falando que a decisão dele era radical. Por quê? Porque não existe tratamento para o pecado que não seja dessa forma, radical. Percebe? Paulo tinha liberdade de fazer algo, de comer aquela carne sacrificada a ele. Ele falou assim, eu não tenho problema com isso. Mas se pessoas estão tendo problema, e eu quero mostrar a elas, que elas, não quero pecar nem contra elas, nem contra Cristo, eu pego a minha liberdade e restrinjo para nunca mais fazer aquilo, se for necessário. Enquanto essas pessoas tiverem problema com isso, enquanto houver irmãos de consciência fraca, enquanto aquilo afetar de alguma forma, eu vou tratar o pecado de maneira radical. Percebe? Não é que a coisa em si era pecado. Mas se Paulo fizesse o uso da sua liberdade, o que ele estaria fazendo? Pecando contra aqueles irmãos e contra Cristo. E a gente entende um trecho como esse, por exemplo, né? Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que crê em mim, Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou se teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos e dois pés seres lançado no fogo eterno. Sabe, a nossa dificuldade, às vezes, a gente valoriza tanto a nós mesmos e valoriza tanto nossa liberdade, e ela tem valor, né? Que nós achamos estranho ter que abrir mão de algo para poder ganhar algo. A gente acha estranho isso, às vezes. Ter que, essa figura que Jesus usa, né? É melhor você radicalizar de uma forma na sua vida para você ter certeza que tua vida está correta diante de Deus, do que você usar a sua vida como você bem entende e depois descobrir que você vai pro inferno, porque você não tinha o pingo de amor para mostrar para ninguém. Não é melhor? Pensa bem. Deus fala assim, ó, dá um dedinho, né, corta a mãozinha, se você tiver certeza que isso vai garantir sua entrada no céu, essa figura que ele está usando. Né, leva tão a sério o que você tem, a sua salvação, que você não vai medir esforços para interferir, para atrapalhar o que Deus está fazendo na sua vida ou na vida de qualquer pessoa que também seja cristã. Então, a gente acha às vezes estranho fazer um sacrifício como cristão. Mas um trecho desse mostra que Deus acha o quê? Deus acha normal. Especialmente quando demonstra o valor eterno que nós temos, nosso compromisso com Ele. Se eu tiver que demonstrar algo de maneira radical, sacrificial, para não pecar, tratar de uma área para não causar pecado, eu não ficar pecando contra alguém, Deus fala, faça. Seja radical. Porque se eu e você não formos, nunca o pecado vai ser tratado. A gente vai sempre achar um jeito de manipular uma situação, continuar fazendo o que eu quero, achar uma brecha. Enquanto isso, a consciência de alguém pode estar sendo gravemente ferida. E você está gravemente encrencado com Deus por causa disso. Eu também, se eu continuar. Está pecando. Então é interessante que a gente tem o quarto princípio também. Temos que ser motivados pelo amor, Paulo fala. Ele fala, para que não venha escandalizá-lo. E aqui o tempo é um tempo verbal que indica que isso pode, ele falou que antes estava acontecendo, e aqui assim, indica a possibilidade de continuar acontecendo, mas é uma possibilidade que pode continuar ou não, ok? Então, enquanto houver a possibilidade da minha liberdade ser motivo de queda para alguém, preciso restringi-la, motivado pelo amor a essa pessoa, para que não venha a escandalizá-lo, percebe? Porque participar do crescimento dessa pessoa está muito acima, pelo menos no que Deus está ensinando aqui, do que eu exercer minha liberdade, que não faz diferença eterna, mas ajudar no crescimento de alguém faz. Atrapalhar o crescimento de alguém faz, mas usar minha liberdade, restringir um pouquinho aqui durante a vida, não vai fazer diferença para mim, pelo contrário. Eu vou estar crescendo ao restringir a liberdade. Não é usando ela que vai fazer alguma coisa na minha vida. Então, eu pensei no fato, quando eu era adolescente também, essa questão da bebida. A gente reunia naquela turminha lá, né? E bebia, e fazia graça e tal. Aí, me converti. Passei um tempo sem beber, né? Então, fui para um lado, assim, não, isso aqui não presta mesmo. E aí, por causa daquelas más lembranças, né? Falei, vou parar com isso aqui. Aí você vai aprendendo, você vai crescendo, entendi que apesar de não gostar de beber, porque eu não gostava mesmo, era só para a galera ali, né? Hoje, se eu quisesse fazer isso, eu poderia tomar um copo de qualquer coisa, né? Por quê? Porque há um conhecimento da verdade sobre isso, porque minha consciência não é mais afetada sobre isso, A bebida não me leva a fazer associações com o passado, não fico lá chateado, não fico bebendo, tá bom, gente? Estou só dando isso como ilustração. É por saber a verdade sobre aquele assunto. Agora, por saber essa verdade, inclusive achar que é algo totalmente inútil para a minha vida, o que eu posso fazer? Eu prefiro não beber. Eu não tenho necessidade de beber, não sinto vontade de fazer isso, não me incomoda o fato de ver você bebendo, ok? Eu não fico tremendo, eu não fico com raiva de você. Só me incomoda se você estiver pecando ao fazer isso, ou por embriaguez, ou por afetar a consciência dos outros. E aí vai incomodar, né? Porque incomoda o que a gente está infringindo, o que a gente está aprendendo aqui. Então, motivado pelo amor, significa isso, né? Apesar de eu poder fazer, eu vou não fazer aquilo enquanto tiver um problema para você aquilo ali. E Deus fala, isso está certo. Isso é você viver considerando aquela outra pessoa. E aí a gente vê o irmão de consciência forte motivado pelo amor. O que ele faz? Que a gente viu até agora todas essas coisas aí. Ele restringe sua liberdade, ele protege. Quando a gente estuda Romanos 14, a gente vê mais esse aspecto de proteger e de instruir o irmão mais fraco. Não discutir, mas instruir. E o trecho que fala sobre isso é esse aí. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos. Suportar não é assim, ó, bufar, aturar, ai que coisa, essa pessoa, esse irmão, não é isso. Suportar é você se colocar debaixo para servir de suporte a alguém. Você aguenta o peso, você não é forte na sua consciência? Então você suporta o peso. Você traz aquela pessoa para perto para poder ajudá-la. E não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. O cristão forte deve entender que ele tem esse papel. Ele restringe sua liberdade, ele serve de suporte, ele se coloca perto para instruir, é o que Paulo está fazendo, inclusive, nessa carta de Corinto e Romanos, inclusive. E ele tem paciência, ele sabe que a Escritura vai trabalhar na consciência do cristão que é fraco naquela área. Mas ele não vai impor, ele não vai golpear a consciência daquele irmão. Ele sabe que Deus vai fazer isso no processo de transformar aquele irmão que nessa área é mais fraco. E o irmão de consciência fraca, motivado pelo amor, ele vive nos limites da sua consciência, ao mesmo tempo em que educa sua consciência pela verdade bíblica, a fim de que a sua consciência seja fortalecida e exerça maior liberdade junto ao irmão de consciência forte. Né? Romanos 14, 23 diz, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Qual é a solução para ele? Ele não faz até acontecer o quê? Até ele perceber que agora, pelo ensino da Bíblia, como aquele ensino trabalhou na vida dele, ele agora consegue viver baseado na sua confiança na verdade, significado da palavra fé. Então ele tem liberdade naquela área, mas enquanto ele não tem, ele vive do jeito que ele restringe a sua vida. Não tem problema, porque senão ele vai pecar. Ok? E a todos os irmãos, sejam fortes ou fracos, motivados pelo amor. Por não sermos perfeitos, temos que ser honestos quanto às tendências do nosso coração. E a gente mencionou várias mensagens atrás, né? Que basicamente acontecia isso naquela igreja de Corinto, e isso é algo, irmãos, que essa tendência do nosso coração está em nós, às vezes numa área de um jeito, noutra área de outro, mas essas coisas estão em nós. Na tendência mais legalista, né? Como é que a gente faz para viver em amor? Qualquer um de nós. Tendência legalista, nós queremos restringir a liberdade dos outros. Não porque o assunto afeta a nossa consciência. Não porque vendo aquela pessoa fazer algo, realmente é uma tentação para eu fazer também. Tendência legalista não é isso que ela está fazendo. Mas simplesmente porque aquilo me incomoda. E o ensino sobre a liberdade cristã não autoriza a julgarmos os outros ou sermos obstinados, intolerantes em relação aos outros por causa do meu preconceito ou por causa da minha preferência. Se eu fizer isso, eu não estou vivendo em amor também. Eu estou pegando o que eu prefiro ou aquilo que me incomoda e impondo sobre as outras pessoas, impondo a minha regra sobre elas. E Deus não autoriza ninguém de consciência forte nem de consciência fraca a fazer isso. Então, preciso entender, aquilo que está me afetando realmente é algo que afeta a minha consciência? Ou é porque me incomoda, às vezes não sei nem porquê, é porque eu prefiro, eu gosto, né? Tem que tomar cuidado. Então, uma pergunta para fazer para si mesmo é, esse assunto que está me incomodando está me levando a pecar mesmo? Ah, eu vejo aquilo e tenho vontade de fazer. Preciso pensar nisso, porque senão pode ser uma tendência legalista e há confusão nisso, não é isso que Paulo está falando. Eu não tenho o direito de achar que, porque eu não gosto do teu sapato, porque eu não gosto da coisa, então você tem que mudar por causa disso. Ok? Como eu falei antes, há motivações, há outros princípios ligados a certas áreas que vão ajudar a determinar, inclusive áreas como vestimenta, por exemplo, um monte de coisa, mas tem que tomar cuidado. Naquilo que eu tenho liberdade, eu não posso confundir minha preferência como se ela fosse um problema da minha consciência. Consciência é algo que me leva a pecar. Ok? Agora, uma tendência mais liberal também tem que cuidar. Porque a tendência liberal é a tendência de querer viver despreocupado em relação aos outros, né? Não porque a pessoa tem conhecimento, portanto tem liberdade, mas porque não se importa com o seu estilo de vida, como é que aquele estilo de vida pode estar prejudicando os outros, sim. Se tornando causa dos outros ficarem confusos quanto à vida cristã, ou testemunho da própria igreja, ou causar alguém a pecar, ok? Então a pergunta que a pessoa precisa fazer para si mesma, nessa tendência mais liberal, eu estou certo de que nesse assunto eu não estou levando alguém a pecar? Tenho certeza disso? Porque senão, né? Posso ver de qualquer jeito, tem que me aceitar como eu sou, e também isso está errado. Isso não é amor aos outros, isso é egoísmo. Percebe? De uma tendência ou outra, é possível confundir as coisas. Né? Em ambas as tendências, a gente tem que se submeter ao ensino bíblico e somos proibidos de viver julgando uns aos outros. Ah, porque essa pessoa está fazendo isso? É porque... Não, eu não posso fazer isso. Ela vive assim porque ela não está nem para Deus... Calma, você precisa ir descobrir, você precisa, por isso que Deus ensina na palavra, todos devem aprender o que está aqui, todos devem se avaliar, avaliar a si mesmo, todos devem conversar entre si, pode chegar o irmão, olha, isso aqui me afeta, isso que você está fazendo para mim é um problema. Você tem a liberdade de fazer isso. Ok? Pode explicar. Com atitude de aceitação e boa vontade em relação ao outro. Não de desprezar ou de querer convencer a viver do meu jeito, seja mais legalista ou seja mais liberal. É isso que Paulo coloca nesse versículo aqui, por exemplo, nesse trecho. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E lembra do contexto que ele está dizendo aí, né? Um pode comer, o outro não pode, e um fica julgando o outro. Ah, você faz por causa disso, faz por causa daquilo. Não. Falou, para. Por que você julga teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E quando a gente presta contas a Deus, irmãos, a gente vai prestar conta, pelo menos nesse texto que Paulo está ensinando aqui, se a nossa liberdade, ou a falta dela, num certo momento da nossa vida cristã, foi usada para fazer o que Deus queria que eu fizesse com ela. Foi usada para edificar. Foi usada para animar os outros a andarem com Cristo. Por meu exemplo de como eu vivi naquela área. Nisto, isto vai ser um critério pelo qual eu vou comparecer diante de Deus. Cada um vai fazer isso um dia. Então é importante a gente entender que Paulo colocou para nós aqui, nesse trecho de 1 Coríntios 8. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos, porque a tua palavra nos instrui, ela nos avalia, ela nos dá discernimento de percebermos, até mesmo nos detalhes da nossa vida, se nós de fato estamos andando com o Senhor, se nós estamos nos desviando do que o Senhor quer para nós, como nós corrigimos esse desvio e a maneira certa de continuarmos vivendo dentro da tua vontade, para o seu inteiro agrado. Te pedimos que nessa questão de liberdade, a gente possa levar isso, esse ensino no nosso coração, possamos avaliar o que estamos fazendo com a nossa liberdade, possamos avaliar como estamos encarando a liberdade do outro, se realmente ela passa por esses critérios bíblicos aqui. Nos ajuda a sermos um povo, o teu corpo, que conforme esse ensino, a gente entende que a ênfase do Senhor é vivermos cada vez mais juntos, cada vez mais unidos, sabendo que nós não somos iguais. E nós não somos iguais, porque dentro do teu plano, o Senhor, apesar de ter um propósito comum a todos nós, vai utilizar as nossas vidas de maneiras diferentes para atingir esse propósito. O Senhor vai fazer com que indivíduos aqui tenham muitas vezes um alcance, um ministério, uma experiência que no teu plano aquilo já estava ali para ser usado. Que nós possamos ter maturidade, Senhor, de realmente vivermos a nossa vida para isso. Não para vivermos para nós mesmos, não para querermos, por outro lado, impor a nossa consciência, a nossa preferência em cima dos outros, mas que a gente possa prestar contas diante do Senhor cada dia, saber se a gente está vivendo a nossa liberdade dentro desses princípios aqui, ou se nós estamos caminhando para ter liberdade dentro desses princípios aqui. Nos ajuda que a gente aplique aquele termo que Paulo coloca de acolher uns aos outros, de que essas coisas que não são em si mesmas o que faz a gente ser recomendado, ser espiritual diante do Senhor, que elas possam ser usadas por nós com restrição ou com liberdade para vivermos do jeito que o Senhor preparou para nós. Para termos uma vida como igreja, igreja unida em torno do Senhor, vendo no outro aquilo de Jesus que eu preciso para mim também. Possamos ver dessa forma, aprender, viver na prática, e peço que nós possamos conversar, sanar nossas dúvidas também, para alcançar isso, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.